Olá, ouvintes! Aqui quem fala é Mário Sérgio Cortella. Você sabia que a palavra trabalho vem do grego tripalos, que significa um instrumento utilizado para ferrar animais, assim como você, que está aí ferrado porque seu trabalho é uma porcaria.
Não preciso trabalhar, meu marido tem dois empregos.
Alô, empregados e desempregados do Brasil, está começando mais um programa, dois empregos despontando para o anonimato, desconhecido nacional e internacionalmente, comigo, Klaus Aires, Relações Públicas e trabalho aí com marketing digital e também com meu amigo Caio.
É isso aí, Klaus. Só se fala em outra coisa.
Só se fala em outra coisa. Chegamos, Caio, no programa que eu queria chegar.
Ah, finalmente.
Aquele que tem a participação do ouvinte. O programa enriquecido pelos áudios dos nossos ouvintes, Caio.
Ouvintes maravilhosos. Aliás, já estou surpreso, Klaus, de saber que tem gente que ouve.
Tem gente que ouve. Né? E tem estatísticas aqui que eu não posso revelar do Instituto Datafoda-se que já mostrou pra gente que o programa é um sucesso.
É um sucesso. Bom, as mensagens já mostram isso também. Inclusive, recebemos muitas mensagens.
E famosos também, que o Mário Sérgio Cortella fez a apresentação.
Também, sem que a gente precisasse pedir, né? Tivemos que deixar, inclusive, algumas de fora, viu, Klaus? Mas teremos parte 2 depois.
Ah, com certeza, cara. E, bom, pra começar esse programa que tem aí a participação dos ouvintes, teve uma história enviada lá no Instagram. A gente postou um story pedindo pra mandarem histórias bizarras do trabalho. Não precisa esperar a gente postar pedindo. Se você quiser agora ir lá no Instagram, @doisempregos, por extenso, e mandar a sua história bizarra, mande agora mesmo.
Isso, pode ser uma história bizarra, pode ser uma história relacionada a qualquer um dos nossos episódios que já foram aí ao ar. Teve gente que mandou aí já relacionado a cliente que não tem razão. Assumindo, inclusive, que é um cliente
assumindo
que não tem
que
razão.
Assumindo que era um cliente, essa eu fiquei surpreso.
E a gente adora ler esse tipo de história e pode mandar qualquer história que seja relacionada aí com os nossos episódios. Episódios anteriores.
Exatamente. Daí, uma das pessoas que respondeu ao story no Instagram foi o Gabriel Cortez, que trabalha numa agência de comunicação. Só que essa história eu não li, eu ainda não li, mas a minha filha leu e disse que é muito boa.
Sua filha sou eu?
É você. O Caio tá guardando essa história que ele falou: não, você vai descobrir ao vivo. Ao vivo, no caso, é gravado, porque esse programa é de 2014, né?
Isso, estão ouvindo. Nesse momento.
Só finge que é agora.
O Brasil acabou de perder de 7-1 da Alemanha. E a gente tá aqui gravando um podcast, certo? Bom, ele mandou por escrito, né? Teve gente que mandou áudio e teve gente que mandou por escrito. A gente, na medida do possível, vai colocar todos no ar aqui. E o Gabriel mandou por escrito. E eu vou ler aqui pra vocês exatamente a história que ele mandou. O Gabriel, ele é um jornalista e trabalha em uma agência de comunicação. E a história que ele mandou é o seguinte: teve um dia que eu precisei dublar um vídeo do Mestre Yoda com o Luke Skywalker para uns clientes do Nordeste que queriam divulgar uma vaquejada que eles estavam organizando usando aquele vídeo. Então os caras queriam divulgar uma vaquejada usando um vídeo do Mestre Yoda.
Excelente ideia.
Eles passaram textos que queriam que eu falasse por cima. Fiz as dublagens no Madlibs, um aplicativo de dublagens de vídeos. Coloquei uns efeitos na voz do Yoda. Fiz sotaque nordestino e os caralho.
Mas o Yoda tem sotaque nordestino?
É, porque era no Nordeste a vaquejada.
Então então tá certo.
Foi um pedido, pelo que eu entendi, foi um pedido do cliente. No vídeo, o Luke fala assim: eu vou tentar fazer um sotaque nordestino aqui. Ei, 10 anos, tá preparado pra vaquejada da São Francisco? Aí o Yoda responde: homem, citou, major. Eu não sei se isso é uma expressão que eles usam lá, mas
Eu acho que o
O I é, né?
É uma expressão.
O I eu até achei que fosse do Raul Gil, mas enfim. Enfim, ele fala: eu fiz sons cabulosos com a boca, o maior esforço. Cabuloso. Aí eu mando pro cliente aprovar. E o que eu recebo como resposta? Uma mensagem de áudio com aquele sotaque bem nordestino do Agreste dizendo o seguinte:
rapaz, a dublagem ficou até que legal e tal, o sotaque, mas não tem um locutor aí com voz mais de macho, não?
Voz de gay da porra esse aí!
rapaz,
Aí, enfim, depois...
Não. Faltou uma peixeira na cintura pra dar uma...
Exatamente.
Pra impostar melhor a voz.
Porque o conceito, Klaus, o conceito de macho pra gente que mora aqui no estado de São Paulo é muito diferente do macho nordestino. Essa é a questão. Então, o nordestino, ele é muito mais macho que o sulista.
Certo.
Muito mais macho.
Mas isso não depende da orientação sexual.
Não, de forma alguma. Tô falando do homem ser homem. Não é, não tô falando do cara ser gay ou não, isso aí...
Não tem nada a ver com
isso. Não tem nada a ver. O gay do Nordeste, inclusive, é muito mais macho que qualquer hétero aqui de São Paulo.
Faz sentido.
E acho que foi aí o pecado dele, né? Mas enfim, aí depois ele contou aqui que ele ficou ofendido, claro. O cliente falando mal da gravação dele. E falou, ó, virou uma questão de honra. Eu dei uma engrossada na voz, fui dentro do carro pra não ter eco, gravei umas 300 vezes e mandei pros caras falando o seguinte. Segue de volta para aprovação, pessoal. Usamos outro locutor.
Aí chegou com a voz do Cid Moreira, né? Vamos na vaquejada.
Não, aí a gente... Eu não sei se a gente vai conseguir, mas vamos conseguir, né? Colocar o áudio. Ele mandou aqui o áudio da gravação.
Põe o áudio.
Vamos botar.
10 anos, você já fez a senha da Arena antecipada só até segunda, dia 27.
Já fiz tem tempo, Major. E já até separei o dinheiro da cachaça.
Então a farra vai ser boa, homem. Já comprei uma ruma de remédio pra ressaca.
E aí, Klaus, você analisando como um comunicador, ficou... adequado fazer a divulgação da vaquejada com Mestre Yoda?
Olha, eu acho que foi bem adequado, Caio, porque eu já sei exatamente o que esperar dessa vaquejada de acordo com a comunicação que foi feita. Inclusive, eu gostei muito do Yoda falando que vai comprar uma ruma de remédio pra ressaca.
Você viu?
É melhor você pegar um personagem, um ancião, sábio, né, idoso, de uma religião antiga das galáxias, que ensina o autocontrole, a sabedoria, o controle da força, e você colocar ele tomando uma ruma de remédio pra ressaca.
É isso. Maravilhoso. Muito obrigado aí pelo envio da história.
Eu realmente adorei, cara. Agora, falando em agências, o nosso amigo Valdir também mandou uma história lá no Instagram. Ele é designer e trabalha com produção multimídia. E aí ele disse que tinha uma denúncia humilhante. Eu quero música dramática.
Denúncia!
Uma denúncia humilhante, Brasil. Ele foi contratado para trabalhar em uma pequena agência. Também você vê que essas agências estão fazendo com os nossos trabalhadores.
Acaba com o trabalhador.
Ele diz o seguinte: fui contratado para trabalhar em uma pequena agência de comunicação e nela nós vendíamos espaços publicitários em painéis rodoviários e mídia out of home, que são basicamente aquelas TVs que você entra no shopping, academia, aeroporto, metrô, e acaba vendo ali. Quando fui contratado, havia uma equipe de out of home, mas com o tempo a equipe foi reduzindo até sobrar apenas eu. Nessa época eu acabava tendo que fazer tudo, vender, gerar conteúdo, inclusive fazer a manutenção das TVs. Inclusive acho que ele era engraxate também.
Pô, ele foi o único que restou do departamento. Eu não sei se isso aí é um mérito ou é um castigo, né? Porque você tem que cobrir a posição de todo mundo ali, puta que pariu.
É complicado, e às vezes o cara não pode fazer nada, o que ele vai fazer? Pedir demissão?
Não.
É perigoso pedir demissão porque às vezes estão dando.
É, não, perigoso você pedir demissão e acabar sendo demitido.
Exatamente. Uma vez eu fui fazer manutenção em uma TV de uma academia, e a academia tinha problema nas instalações elétricas. Eu fui lá e não resolvi o problema, obviamente. Voltei pra agência e ia reportar o problema pro meu chefe. Assim que eu pisei na agência, o dono da academia ligou e pediu pra falar no out of home. Eu atendi e tive que ouvir ele reclamar que o rapaz que havia acabado de passar lá não tinha arrumado nada. No caso...
Era ele mesmo, né?
E aí ele diz aqui no texto, no caso estava reclamando de mim pra mim mesmo. Eu ouvi as reclamações e disse que isso não iria mais se repetir.
Tá certo, tá certo. Ele falou em nome do departamento.
Em nome do departamento, tá certo. Que ele chegava lá, ele tinha que fazer várias funções, às vezes chegava lá e ele tinha que ser outra pessoa.
Mas é muito comum isso.
Pisou no escritório, já de repente botava um bigode ali.
É ótimo. Tal.
Atende, faz igual o Gabriel Cortez.
Isso.
Já faz com outro locutor.
Isso, falei com outro locutor.
Atende e falou, esse rapaz vai ser demitido.
É,
aqui
isso.
Na nossa empresa a gente não brinca.
Mas é muito comum isso aí, Klaus. Essas empresas pequenas acontece muito de ter o famoso departamento de uma pessoa só. Porém, quando você fala pelo departamento, você sempre fala no plural.
Sim.
Né? Então o cliente manda lá qualquer coisa e a gente fala, não, estamos analisando.
Isso é muito comum. Aliás, o que tem de autônomo por aí, eu sou autônomo, mas não faço isso não, hein? Eu quero fazer a denúncia aqui também. Que cria site na internet e fala, nossa equipe está sempre dedicada, bota lá um texto institucional.
A equipe é só ele.
Como se fosse um... na verdade, é a Eukip.
A Eukip.
São canalha!
Obrigado aí ao Valdir. E ele contou aí se continua trabalhando lá ou não?
Ele não contou, mas eu espero que se tiver continuado, pelo menos tenha contratado um cara pra fazer manutenção das TVs, porque é sacanagem.
O cara é designer, tá fazendo manutenção de TV, é mole?
Tá aí subindo em escada, enfrentando piti de dono de academia. Porque o dono de academia, todo dono de academia, o que eu imagino é o Paulo Cintura.
Ah, claro.
Que é a maior referência que eu tenho. Aí já chegou na empresa, atendeu o telefone, do outro lado vem um...
Isso! Ai, meu Deus do céu. Segue aí, Klaus. Tem mais história ou não?
Tem mais história. Vamos lá. Nossa próxima história é da Bia. E o legal da Bia é que ela mandou em resposta ao nosso programa de clientes que não têm razão. E ela foi corajosa, cara. Porque ela assumiu que ela foi uma cliente que não tinha razão.
Ah, sim. Mas essa é uma virtude, né?
Aliás, pra quem estiver confuso, o programa foi ao ar com o nome Transar na Pia está incluso. Não foi clientes que não têm razão.
Verdade.
Tema central era esse, mas na hora H a gente teve uma história envolvendo o Transar na Pia que foi tão boa que virou título...
Se você não ouviu...
Ouva, foi episódio 2.
E você tem aí a história dela, Klaus? É um áudio, né? Isso?
É um áudio.
Então vamos tocar o áudio aí pra galera ouvir.
Então, Klaus, teve uma vez que eu e o Zina, a gente pediu pelo iFood 2 hambúrgueres. E quando eles chegaram, o dele era um X-Bacon e o meu era um X-Salada. E quando chegou, eu olhei o meu pão, eu abri e só tinha uma folha de alface e 2 rodelas de tomate. E mais nada. Eu olhei pro Zina e falei, seu pão tem hambúrguer? E aí ele abriu e falou, tem, tá tudo aqui. Eu falei, mano, meu pão, isso é hambúrguer? Eu falei, não, cara, liga lá, xinga essa galera, roda essa baiana aqui, como assim? Aí ele ligou, e aí primeiro que ele ouviu o atendente falando assim, tem um cara aqui falando que o lanche veio sem hambúrguer. Aí a outra respondeu, pede pra ele cortar o lanche no meio. Eu falei, não preciso cortar o pão, eu abri o pão no meio, tô vendo que não tem nada. Não é que eu tô olhando ele por fora e não tô vendo, eu abri o meu pão, não tem nada dentro dele. E ela continua insistindo, corta o pão no meio. E eu fiquei com tanta raiva, porque eu falei, mano, vou cortar o pão no meio e vai brotar um hambúrguer, sabe? Tipo, o que essa mulher retardada tá falando, sabe? Aí eu virei pra ele e falei, pronto, cortei. Cortou, não tem nada mesmo no meio? Aí eu perguntei, eu posso mandar uma foto? Aí ela falou que tudo bem, que a gente podia mandar uma foto. E aí tirei a foto, mandei pra mulher. Quando eu fechei o pão, eu vi que na parte de cima do pão tinha umas bordinhas assim, de queijo. E aí eu vi que tinha um corte na tampa do pão. Não sei se tá dando pra entender. Aí eu vi que tinha o hambúrguer e o queijo dentro do pão, que eles fizeram 2 cortes no pão. Só que como tava muito grudado, não dava pra ver o corte de cima. E eu só fui ver depois que eu tinha mandado a foto, depois que a gente tinha causado e aí eu fechei o hambúrguer. E aí eu vi que tinha em cima, e o Zinho ficou muito puto comigo, do tipo, só retardada. Como você abriu esse pão e você não sentiu que tava pesado? E aí a gente teve... Eu mandei a foto e mandei um pedido. Desculpa. Achei um hambúrguer. A gente ficou tipo, mano, me sentia muito retardado. Ela pediu pra cortar o pão porque realmente ia brotar um hambúrguer, sabe? Então foi essa vez que a gente foi cliente sem noção. Mas pelo menos a gente reconheceu e pediu desculpa depois.
Tá lá.
É lá. Eu quero mandar uma salva de palmas pra Bia.
Não, sensacional.
Primeiro pela coragem de assumir e segundo por conseguir não perceber que tinha 1 quilo de costela bovina moída dentro do pão. Agora, assim, eu tenho 2 críticas a fazer em relação a essa história. Uma é que a lanchonete realmente usou uma arquitetura de Oscar Niemeyer.
Tá certo,
E aí cataplasmou a carne dentro do pão de um jeito que não podia ser visto.
É, inovador.
Agora, por outro lado também... A mulher falou, corta o pão, e a Bia questionou, não, mas o hambúrguer vai brotar, e foi exatamente o que aconteceu.
Foi isso que aconteceu. Cara, brotou. Algumas coisas vieram na minha cabeça, que primeiro, a mulher já cantou a bola, né? Não, corta o pão. Aí eu fiquei pensando, acho que isso aconteceu mais vezes.
Eu acho
que isso aconteceu mais vezes, porque...
Isso deve acontecer sempre.
Ela já deu a solução. Minha filha, corta o pão.
Agora, também, eu acho que a lanchonete, sabendo que isso sempre acontece, poderia já mandar um aviso na caixa. Caixinha ali, né? O
certo.
Pão, a carne está cataplasmada
dentro do pão. É, uma boa. Já evita a fadiga, né? Agora, puta que pariu, como é que essa pessoa não sentiu peso do hambúrguer. Que tamanho de hambúrguer era esse? Era o que? Uma fatia de carne? Era um presunto, não era um hambúrguer? O que, que é isso?
É, às vezes também o problema é que o hambúrguer vem muito esmilinguido, viu? Principalmente.
Será?
Tem lanchonetes que fazem um lanche meio enfadonho, assim, enche de alface.
Eu acho que essa pessoa nunca mais pediu nesse lugar.
Não, mas não deve mesmo, viu, não Bia? Se você tá ouvindo a gente agora, não volte a pedir no mesmo lugar, não. Porque pode ser que eles colocaram o seu nome numa lista na parede lá.
Isso.
E a próxima vez, o que eles vão esconder dentro do pão pode não ser carne.
Além do hambúrguer, pode vir algo extra.
A gente já falou isso naquele episódio.
A gente já falou. Ainda bem que ela reclamou, Klaus, mas não voltou o lanche pra lá, né?
É, e aí não pode.
E aí foi salvo.
Ela pediu desculpa. Parabéns, Bia. Você pediu desculpa, você isso. assumiu e agora você assumiu para todo o Brasil. As isso. mais de 4 pessoas que nos ouvem.
Exatamente.
Em todo o território nacional. Agora
fora
sabe.
Os estrangeiros, né, Klaus?
Fora os estrangeiros. Eu vi que a gente tem ouvinte na Europa agora. Pessoas com coronavírus ouvindo também.
Verdade. Inclusive estamos perdendo ouvintes porque por causa do coronavírus.
É, e o trabalhador é o primeiro que pega, né?
Verdade.
É, quer dizer, melhoras e meus pêsames também. E aí a gente tem uma história também enviada por uma ouvinte que por acaso é minha irmã.
Olha só, mas que coincidência, rapaz. Ela tava lá ouvindo o podcast, de repente viu que o apresentador é o irmão dela.
Pois é, você pois vê? É. Ela encontrou no Spotify, dado o grande sucesso que o programa faz, e falou, opa, não é que meu irmão tá aqui? E aí, é claro.
Acontece, é
motivo de orgulho pra toda a família. Porque eu não sei se você sabe, cara, mas eu prestava muito concurso. Meu pai falava, para de prestar concurso, vai fazer podcast. Sempre
verdade,
falou pra
é
mim.
Podcast que dá futuro.
É. Isso.
Podcast que garante o seu futuro. Estudar não tá com nada.
Então, a história que a minha irmã manda é uma história clássica. Por que clássica? Porque eu tenho certeza que em muitas empresas isso acontece.
Acontece.
É uma ideia que muita gente tem e nem todo mundo tem coragem de fazer, mas eu tenho certeza que talvez já passou pela sua cabeça. Ela é pedagoga, na verdade, e ela diz o seguinte. Numa escola onde eu trabalhei, colocavam os nossos lanches na geladeira pros intervalos. Aí uma colega minha quase sempre que ia pegar o iogurte dela, alguém já tinha pego. Então, um dia, ela diluiu 2 comprimidos de laxante forte.
Beleza.
Não é qualquer laxante.
Laxante
ela pegou
forte.
Laxante para rinocerontes. Injetou com uma seringa no iogurte fechado. Olha só, a engenhosidade da criminosa. 3 horas depois, uma outra professora, colega nossa que estava indo dar aula, passou mal e desmaiou. Quer dizer, foi um ela belo...
desmaiou de tanto cagar. Foi isso, basicamente?
É, caiu a pressão, ela falou aqui. É, porque às vezes cai a pessoa, a contingência. O ser humano nem ele não tem 100% do tempo o controle de todos os esfíncteres do seu
não,
corpo.
Não mesmo.
Então, às vezes vem aquele calafrio.
É.
E a pessoa vai se segurando e a pressão cai mesmo.
É. Ou então, Klaus, a gente pode também imaginar que essa mulher se cagou e fingiu um desmaio.
E fingiu um desmaio pra justificar.
É, né? Pra não ficar feio. Aí porque aí o povo fala, nossa, ela desmaiou e acabou cagando. Não, na verdade ela cagou e aí fingiu um desmaio.
E é uma boa estratégia, né?
Pra você porra, se é.
Ali. Claro.
Não tem nada mais vergonhoso que cagar na calça.
Ela ainda faz aqui, diz que o laxante era Lactopurga, então fica aí a propaganda, você que tá precisando.
Ô, Lactopurga, patrocina nós, patrocina Lactopurga.
Você aí que está com dificuldade de defecação, Lactopurga pra você.
Muito. Ou então aquela receita ficou famosa, né? Uma receita no YouTube de uma tiazinha. Você viu isso aí ou não? Uma tiazinha que postou lá um vídeo que promete que com aquela receita você caga 10 quilos.
Eu soube desse vídeo porque a repercussão dele foi dramática.
Foi? Não, você leu lá os comentários. Rapaz do céu. Parece que funciona, viu, Klaus? Não sei. Não sei. Eu não testei ainda.
É feroz, cara. É feroz. E aí, no final, ela diz que, claro, que a pessoa que colocou o laxante não contou pra ninguém, porque senão poderia dar BO, né? Poderia ser considerado até um atentado terrorista. Então, até hoje a mulher que desmaiou e se cagou não sabe por quê que isso aconteceu, mas ficou aí apontada como a ladra do iogurte.
Cara, pior que é possível que essa pessoa tenha culpado algo que ela comeu no dia anterior.
Pode ser, tenha ligado na lanchonete, reclamou que foi o pão sem carne.
Foi o pão com a carne dele. Do pão que ocasionou tudo isso. Pode ter acontecido.
Aliás, esse negócio de pão com a carne dentro é bom pra enganar os veganos.
Verdade.
Porque às vezes a pessoa abre e fala, nossa, é um lanche vegano.
É.
Aí come, é carne, a pessoa já tá há 12 anos sem comer carne.
É.
Também se caga.
Caga e desmaia.
É.
É isso que
você
acontece.
Vê como as histórias sempre se conectam.
É, tá tudo ligado, Klaus, tá tudo ligado. Mas você sabe que esse negócio de... Eu tava, inclusive, esses dias ouvindo um podcast do Não Ouvo, era o Xepa. Já ouviu o Xepa, não?
Ainda não.
O Xepa é o Lierson que apresenta. E ele tava contando sobre histórias disso mesmo, de marmitas de emprego e tal. E assim, as empresas que eu trabalhei, eu cheguei a trabalhar em uma empresa que era muito grande, cheia de funcionários e tal, mas eu não almoçava lá. As outras empresas que eu trabalhei eram muito pequenas, eu até almoçava no local, mas eram pequenas, não tinha muitos funcionários, não tinha centenas de funcionários. Mas diz que é muito comum isso acontecer, cara, de um roubar o alimento do outro. E não é só roubar o iogurte ou a Coca-Cola, não. É ir lá, abrir a marmita do cara e roubar o bife que ele levou pra comer.
Nossa.
É mole um negócio desse?
Isso aí, Caio, é o crime organizado. Por isso que na nova carteira de trabalho aí, que estou conversando aí com o Paulo Guedes, nós vamos incluir o direito ao armamento. Vamos substituir o vale-refeição por um vale-armamento.
Boa.
Pra que o cidadão possa levar pro trabalho já a sua pistola. Porque se o cidadão de bem tem uma pistola em cima da mesa dele, ninguém mexe com a marmita dele não, tá ok?
Tá certo, é isso aí. Então se você também, ouvinte, tiver história de gente que roubou sua comida...
Vagabundo!
No ambiente de trabalho, manda aqui pra gente, que a gente quer ouvir.
Seguindo aqui com a nossa lista de participações, que, nossa, cara, lotou.
Rapaz, tá difícil de escolher. Vamos escolher.
O Instagram caiu.
Instagram caiu?
O Instagram caiu de tanto que o Dois Empregos teve participação. O Mark Zuckerberg ligou aqui no estúdio.
Falou, tá tudo bem?
Ele falou, ó, Klaus, tenta dividir um pouco aí, tenta receber pelo WhatsApp.
Verdade. Por isso que eu vou passar aqui o número do Klaus. Pode ligar, gente. É o seguinte, ó, 014-998... Não, não.
Não, melhor, o Caio tá aceitando imitações de Yoda no WhatsApp dele. Quem quiser mandar áudio, a partir da meia-noite às 6 da manhã, ele tá aceitando.
Fica à vontade.
Ele vai premiar com R$100 a melhor imitação de Yoda que chega. Se imitar o Chewbacca, então...
Ah, depois do Yoda nordestino, quero ver alguma me agradar mais.
Agora nós temos também, Caio, a história do Nicolas.
Do Nicolas, tá aqui. Quer que eu leia aqui?
Sim, pode ler.
O Nicolas, ó, um abraço pro Nicolas, hein? Nosso ouvinte assíduo.
É o mais assíduo, né?
É o mais assíduo. A gente olhou aqui, parece que ele ouviu até um episódio completo.
Nicolas, um efusivo abraço pra você, tá bom? Um beijo no seu rim, porque ele falou que ele ouviu 3 vezes cada episódio, cara.
Olha só.
Então, Nicolas, parabéns, cara. Você é o maior fã do Dois Empregos, talvez seja o único ouvinte, mas
sim,
ainda assim, temos um grande carinho já por você.
Muito obrigado, mas ó, procura alguma coisa melhor pra fazer, que isso aí, isso aí que você tá fazendo tá errado. Mas vamos lá. O Nicolas, Klaus, ele é garçom, e ele mandou aqui uma história curta e breve pra gente. Ele falou assim, ó, eu sou garçom, né? Aí toda a festa que eu trabalho, sempre tem um gay que bebe demais e dá em cima de mim. Uma vez um tentou me beijar. E aí, Klaus, quantas vezes durante o seu trabalho...
Questão do homossexualismo!
Quantas vezes durante o seu trabalho um gay tentou te beijar, Klaus?
Durante o meu trabalho? Olha, Caio, talvez uma só. Eu acho que sim.
Não foi na gravação de podcast,
não,
né?
Não foi. Não foi na gravação. Uma vez eu fui dar uma palestra num evento aí, rapaz. É. Mas não tentou me beijar, não. Só foi ele ligeiramente inconveniente.
Teve só um approach.
Deu aquela insistida, né? Eu fui muito educado. Fui muito cordial. E ainda falei assim, ah, rapaz, pena que eu sou hétero, né?
Uma pena.
Né? Daquela risadinha e tal. O cara não via limites. Tava me tratando já na base do oi lindo. E era um contato profissional. E foi ficando um negócio constrangedor. Agora, imagina você ser garçom ou a pessoa tá alcoolizada e já tá com a beiçola no seu focinho. Ali é difícil, né?
É, o garçom, ele trabalha num ambiente um pouco mais, assim, hostil.
É, porque o garçom sempre tá sujeito ali, a muita coisa.
A galera tá ali a caça, né? Então, e o garçom é um mero, o que eu posso dizer ali? Um figurante.
Um figurante.
É um figurante. Então, o cara sai, o garçom não tá bêbado. Quem tá bêbado é o cara que vai no bar.
É verdade.
E aí, se o garçom pudesse trabalhar bêbado, acho que seria mais fácil.
Infelizmente não pode. Eu já chamei um garçom pra beber comigo e ele não...
Eles não bebem.
Eu já tava perto do bar fechar e falei, rapaz, toma uma aqui. Que eu comprei uma cerveja diferente, assim, pra dividir com os amigos. E os meus amigos tá de frescura. Ai, é muito amarga.
Ah,
não. E eu vi que eu não ia dar conta sozinho. Eu falei, garçom, senta
me ajuda
aí,
aqui.
Rapaz, me ajuda. Vamos cumprir essa missão. E ele dava pra ver o brilho nos olhos. o desejo ali. Mas com dor no coração, ele disse que não, que ele não podia se sentar à mesa e beber, mesmo com o bar vazio, acabando ali.
O que é uma pena, eu acho que o garçom tinha que ser liberado pra isso. E aliás, nossa, Klaus, olha como tudo está ligado, Klaus. O nosso próximo assunto é justamente sobre bebida no trabalho. É isso? Olha, é isso só. Ou eu tô errado?
É isso mesmo, Caio. Aliás, se por um lado tem profissional que não pode beber, tem uns que bebem demais.
É isso aí.
Eu levo a cachaça pra mim.
A gente recebeu aqui áudios do Vinícius, que inclusive permitiu que a gente colocasse no ar, hein, Klaus? Os áudios dele contando histórias de bebida no trabalho. Quantas vezes você já trabalhou alcoolizado, Klaus?
Ah, eu acho que no máximo umas duas.
No máximo duas. Então, a gravação de podcast não conta, né?
É que, não, se contar, ferrou. Mas assim, não posso nem dizer que trabalhei alcoolizado. Acontecia quando eu trabalhava em imobiliária, sempre cito a imobiliária, várias histórias, que eu fiquei 6 anos por lá. Aconteceu de ter assim um sábado que a gente ia fazer um extra ali, o chefe viu, vamos mudar a sala 1 vai pro lugar da sala 2, sala 2 vai pro lugar da sala 1, tem que empurrar as mesas, reinstalar os computadores, vocês não querem vir aqui no sábado dar uma força?
Ah, claro que eu quero, claro que eu quero, nada aí... mais, não tem nada que eu queira mais do que vir aqui no sábado pra trocar a mesa de lugar.
Lógico que eu vou. Mas aí o que acontecia? Rolava uma pizza, cervejinha, e já ia ficando todo mundo...
Aí
a gente já começava o sábado todo mundo bem aquecido, e aí fazia, ficava trocando ideia, mas não era bem um dia, não era o dia útil. Era ali na hora de fazer um extra, o chefe também entrava numa cervejinha, e era um negócio legal.
Não, aí era uma cerveja, um álcool autorizado, né?
Era um álcool autorizado.
Que é diferente das histórias aqui que o Vinícius mandou pra gente. A gente pode pôr pra tocar o áudio aí, Klaus?
Pode rodar.
Então, cara, teve uma que foi assim, ó. Não aconteceu na minha obra, aconteceu numa outra aí, tá? O pessoal tava levando cachaça pra obra, tá? E aí começaram a fazer revista, né? Os caras estavam ficando muito cachaçados. E aí revistava na hora de entrar pra ver se tinha cachaça na mochila ou na bolsa do pessoal. E aí o que aconteceu? Teve um dia que chegaram e os caras tudo mamado na hora do almoço. Tu bêbado mesmo, de cair no chão, bêbado. E aí o pessoal ficou de olho, falou, mas da onde que tá entrando, né? E aí colocaram guarda na lateral da obra, né? Pra ver se não tinha ninguém passando pelo muro. E aí descobriram que os caras colocaram cachaça na mangueira de nível e os caras ficavam chupando a cachaça o dia inteiro pra não entrar com garrafa. E todo dia os caras levavam embora a mangueira de nível e trazia de novo no outro dia.
Tá aí o relato do Vinícius. Pra quem não sabe, o Vinícius trabalha na área da construção civil, acho que deve ter percebido aí pelo áudio. E a mangueira de nível...
Eu tava até procurando aqui no Google.
Você foi pesquisar a mangueira de
nível. O que é uma mangueira de nível?
Eu fiz a mesma coisa. Inclusive eu perguntei pra ele, falei, rapaz, o que é essa mangueira de nível? E ele me explicou lá, pelo que eu entendi, a mangueira de nível já é uma mangueira que eles usam ela sempre com água dentro. Pra medir lá, se por exemplo no box, no seu chuveiro, né? A água tem que ir pro ralo, né? É. Então eles usam essa mangueira de nível pra medir ali exatamente a...
Mas é uma mangueira fechadinha cheia de água pra
exatamente.
Ver onde é que, pra, a bolinha ali, né? Pra onde que a água vai correr.
Isso. Pelo que eu entendi é isso. Se eu tiver errado aí, o pessoal me corrige. Mas pelo que eu entendi é isso. Aí os caras, ao invés de levar com água, levaram com cachaça.
Com cachaça. Aí já dá aquela puxadinha. Opa, tá descendo pra cá. É o tá não. Tá descendo mais, é pra cá. Eu não sei, pra mim tá rodando.
Então já é. Eu achei sensacional essa história, cara, porque... Porque você já foi pra Santos, Klaus?
Bom, já fui brevemente ali na praia, ali só na
não sei se você chegou a reparar, se você tá na praia e você olha pros prédios, você vai ver a quantidade de prédio torto que tem.
Ah, mas tá muito bem explicado já agora.
Agora tudo faz sentido pra mim, porque o que tem de prédio torto no Brasil é brincadeira, e agora já eu entendo por quê.
É na base da cachaça.
É, pro cara que tá bêbado, o prédio tá reto.
É a famosa mangueira de nível alcoólico, né? De nível etílico. É, Caio, e o Vinícius tem mais histórias,
tem
né?
Mais. Não, tem mais uma, Klaus.
A construção civil é um ramo difícil, né, cara?
Difícil, é difícil. É difícil porque lida com muita gente ao mesmo tempo. Então, numa obra, pô, vai ver numa obra lá quantos caras tem trabalhando. É difícil controlar a galera ali.
Sabe que até mesmo uma obra simples, meu pai, uma vez ele fez uma reforma lá na casa, tinha uns 2 ou 3 pedreiros envolvidos. E aí os caras pediam, às vezes, um adiantamento. Ó,
trabalhei uma semana aqui já, o senhor não pode já facilitar a grana aí, não sei o que lá e tal. E meu pai enrolava pra pagar no final do dia. Porque se ele pagasse, por exemplo, na sexta-feira, meio-dia, às vezes os caras nem voltavam. Ou voltavam mamados já, do horário do almoço. Porque o cara que pedia a grana da semana, pra já ir no boteco. Então ele deixava pra pagar às 5 da tarde, perto do pessoal ir embora já ali. Então, até mesmo não sendo uma obra grande, já tinha que ficar esperto que às vezes os caras queriam já dar uma cachaçada.
Então o pessoal da construção civil aí realmente gosta da manguaça,
é
isso?
Não, é como diria o Fausto, é ela, ó, tá? A canjibrina, velho.
Então, tanto gosta que ele mandou outra. Mesmo Vinícius mandou outra história aqui envolvendo bebida alcoólica. Vamos botar pra tocar, Klaus.
Então, teve uma outra também, muito boa, cara, mas só que essa aí foi com cerveja. Só que não deu nada porque eu segurei as pontas do pessoal. E aí foi o seguinte, eu via que o pessoal tava descendo, pintando prédio, descendo na cadeirinha, mas bebendo água à vontade, assim, sabe? Que eles desciam com uma lata de tinta numa parte da cadeira e a outra com o galão. E os caras passam galão pra um, passa galão pra outro, pra tomando aqueles galão de 5 litros de água. A hora que chegou lá embaixo, eu vi que os caras tava num bafo de cerveja, que aí eu descobri que eles foram no boteco da esquina na hora do almoço, compraram 5 litrão, despejaram dentro do galão de água e ficaram tomando cerveja enquanto descia, enquanto fazia o serviço, cara.
Tá vendo, Cláudio? Mas aí eu acho que não deve ser punido.
É.
Porque, cara, quando você tá construindo ali, batendo massa, levantando tijolo, pá, é uma coisa. Mas na hora de pintar, uhum, aí eu acho que a arte tem que aflorar.
Tem que aflorar, é.
Então, ali eu acho
que... De repente tem um novo Van Gogh ali e ninguém percebeu.
Exatamente, cara. Então, eu acho que assim, talvez o efeito do álcool ajudou a deixar no prédio uma marca mais artística.
Agora, o Caio, percebo como é que foi na lata de tinta que os caras fizeram, né?
Não, não, foi no galão.
Ah, no galão.
É. Eles levavam uma lata de tinta e um galão de água daqueles 5 litros.
É, porque você percebe, e na outra história foi a mangueira de nível. Esses caras, eles tinham que ser engenheiros.
É, mas eles estão no lugar errado, cara.
Porque só a genialidade que eles empregam ali pra esconder uma cachaça, é muito empenho, o cara tem que ter muita inteligência, às vezes até faz conta, cara.
É verdade. Não, você vê. Você viu que ele falou certinho, eles compraram um galão de água de 5 litros, na hora do almoço foram no boteco e compraram 5 litrão.
Exatamente.
Ou seja, os caras fizeram a conta certinho, uma conta difícil.
É.
Os caras fizeram a conta, foram lá encher o galão.
Agora, tudo isso pra tomar cristal quente, cara.
Puta merda.
Então, um cara desse, ele tem que ser... Ele não pode ser punido, ele tem que ser encorajado a exercitar
verdade.
Lado dele. Porque, às vezes, ele vira um grande engenheiro aí de tubulações.
É, ou então vai pra outra área e vira um artista. Artista, né, Klaus? Que é o artista gosta de
ouvi
de
falar que o dono da Tigre começou assim.
É, com bebida?
Eu inventei agora, mas... Pode muito bem ser.
Mas é verdade, eu gostei também, Klaus, de como eles utilizam os próprios instrumentos de trabalho pra isso. Porque você já vê que dá a impressão de que eles ficam olhando pras coisas e falando, ih, rapaz.
Será que dá pra enfiar?
Olha lá, aquilo ali dá pra ir cachaça ali dentro, rapaz. Eu acho que é assim o dia a dia de trabalho do pessoal. Eu sou contra a punição nesse caso. Pra mim, esses caras estão exercendo a criatividade.
Exercendo. Imagina a qualidade da cerveja que chega, porque a cachaça ainda que o cara enfia na mangueira, pra uma cachaça é aquele gosto de álcool, já anestesia tudo. Agora, imagina a qualidade da cerveja que chega lá no alto do prédio, aquele sol, num galão de plástico, meu amigo. Que desgraça.
O que eu ia falar, Klaus, é que o trabalho dos caras às vezes é tão chato que vale a cerveja quente. Mas aí eu comecei a puxar pra trás aqui os trabalhos que eu já tive. Teve trabalhos que eu já tive que eu toparia trocar o trabalho pra uma cerveja quente. Então eu consigo entender perfeitamente esses caras que preferem usar o tempo de trabalho pra tomar uma cerveja quente.
É, vai saber, né? Nem todo mundo pode voltar na empresa, colocar um bigode falso e dizer que é outra pessoa.
Não.
Às vezes o cara tem que enfrentar aquela situação.
É verdade.
E aí só mesmo com a cachaça de mangueira.
E, Cláudio, tem mais uma, é isso?
Tem mais uma também do Vinícius, que vem mandando histórias brilhantes.
Ah, o Vinícius está alucinado, ele está on fire.
Está on fire, parabéns, Vinícius. Meus parabéns, cara. Depois eu vou mandar uma cristal quente aí pra você.
Mais uma do Vinícius, então. Mas dessa vez, não envolve bebida alcoólica.
O amigo meu, Renan, engenheiro, manda um abraço pro Renan, se é na transmissão. Ele fez o seguinte, ele tava de estagiário numa obra, e aí ele pegou e tinha um detento trabalhando lá na obra, reeducando, trabalhando na obra. E aí ele pegou esse reeducando, sofreu um acidente, né, pisou num prego, e aí tem que levar pronto-socorro, procedimento normal, né. Levou pronto-socorro, o Renan pegou e falou assim, ó, falou bravo ainda, ó, eu tô indo embora, hein, mas você fica aí esperando o mestre de obra chegar. E aí ele mandou um WhatsApp pro mestre de obra, né, que era chefe dele, avisando o que tinha acontecido, né, que o rapaz tinha sofrido um acidente e tava levando no UPA. E o mestre de obra tinha saído pra comprar material. De repente, o Renan chega na obra e o mestre de obra, já sabendo, falou assim, viu, cadê o reeducando? Ele falou assim, ué, ficou lá no UPA. E aí falou, você é louco, como é que você deixa? O cara vai fugir, responsabilidade nossa. Diz que o cara pegou o golzinho quadrado dele, diz que chegou em 5 minutos no UPA do Bela Vista e o reeducando tava lá esperando ele, por sorte, cara. Depois disso, o Renan não trabalhou mais na empresa.
Eu achei sensacional essa história. A começar, cara, eu gostei da parte que ele fala assim, o cara pisou no prego. É coisa normal. Léo, pronto-socorro, coisa normal. Eu falei, puta que pariu. Você já pisou num prego, bicho?
Rapaz, eu já pisei num caquinho de vidro, eu já fiquei triste então, pro resto do mano, dia.
Você já pensou você pisar num prego e os caras tratam, é normal, pisou no prego, leva lá no hospital, pá, não sei o quê.
Mas você vê, né, essa é uma história que contém... criminalidade, né, cara?
Contém, hein?
Claro. É o detento, viu, Caio? A barbaridade, hein, velho? O detento é... Pisou no prego, quer dizer, ele tentou agredir o prego com o pé... É. E aí foi levado pro hospital. Quer dizer que esse pessoal ainda gosta de bandido, né? Quer cuidar, leva pra casa, pô. É dar bombonzinho pro bandido. Ei, ô. Barbaridade. Aí chega do hospital. O cara ainda deixa o bandido sozinho. Quer dizer, tá pedindo pra fugir. É pra matar sua avó. Barbaridade, hein? Quando eu for prefeito de São Paulo, Deus quiser, e com a ajuda da Polícia Militar.
Tenente Saíque,
forte abraço. Que a balha protetora da sociedade.
Sensacional.
Aí,
sensacional.
Não vai mais ter esse tipo de situação.
Não vai.
Que por sorte,
ixi,
o meliante não fugiu.
Não.
Agora não vem me dizer que bandido agora é bonzinho. Que não tá fugindo porque é honesto, porque a gente sabe bem que ele tinha um prego, um vergalhão atravessado no pé, e é por isso que ele não saiu correndo. Agora eu não tenho rabo preso, por isso que eu falo a verdade aqui.
Tá lá, rapaz, que depoimento, hein? Joseph Luiz Datena.
É, exatamente.
Participando do programa.
Datena que gosta de participar aqui dos Dois Empregos.
Isso aí também demonstra, e que aliás eu acho que a gente tem que ter um programa só pra contar histórias de estagiário. Que foi o caso desse rapaz aqui. O cara era estagiário na obra. Ele se viu com uma situação assim, bicho, eu vou ter que levar o detento pro hospital. Eu acho que o cara já foi cagando nas carças. Às vezes o cara, Klaus, nem fez nada demais. Às vezes o cara tava preso por qualquer bosta aí, mas
é verdade.
Quem sabe que o cara tá preso fica com medo já. Imagina que o cara é um, né, um estuprador.
Às vezes é briga de bar.
Às vezes é briga de bar. Né?
Às vezes é dor de corno.
Pode ser também. Pra quem não sabe, ouve lá o nosso primeiro episódio, você vai ver que o corno, ele comete crimes. E aí o cara se viu numa situação de ter que levar o detento pro hospital. Chegou no hospital, o cara falou, quer saber, meu irmão? Eu vou é vazar daqui. Foda-se, vazou, deixou o cara lá sozinho. É o tipo de coisa que só o estagiário que faz. É só o estagiário que não tem a noção do que ele tá fazendo ali naquele momento. Por isso que eu já peço aos ouvintes aqui, se você foi estagiário ou se você trabalhou com algum estagiário, conte aqui pra gente as pataquadas que o estagiário aprontou no seu emprego.
Olha, as estripulias
altas
dos
aventuras.
Estagiários, hein? Catapimbas, hein, Caio? Esse pessoal apronta altas confusões.
Não, eu trabalhei com estagiários maravilhosos, mas não vou contar as histórias hoje, porque eu vou guardar para esse episódio especial, especial estagiários.
Eu nunca tive estagiário, sempre quis ter.
Ah, não acredito. Ah,
pelo contrário, quando eu trabalhei em empresa, assim, eu sempre fui o mais novo, então eu não tinha para quem passar o bullying.
Não, mas eu também. Eu já fui estagiário, já fui o cara que fez cagada, mas também já tive estagiários e tenho hoje lá que trabalham comigo. E, inclusive,
inclusive. Em alguns momentos já cheguei a ter estagiários da mesma idade que eu.
Eu morro de vontade, cara, de fazer aquelas piadas clássicas que se faz com o estagiário. Mandar ir na sala do chefe buscar o martelo de vidro, a régua de medir juros.
Ah, a gente tem que ter esse episódio.
A gente tem que ter esse episódio. Eu tenho muita vontade. Infelizmente, não tive oportunidade. Mas se um dia eu contratar aqui no estúdio um estagiário, você pode ter certeza que eu vou passar alguma missão pra ele.
Vai aparecer, com certeza, essa oportunidade na sua vida, Klaus. Mas e aí, Klaus? Deixar um detento solto pra você. Tá ok? Não tá ok?
Vamos recapitular. Foram faladas várias histórias hoje aqui. Da dublagem do Yoda, que não era com voz de macho. Da manutenção das TVs.
O Yoda nordestino, hein?
Que o cliente reclamou pro próprio Valdir, do Valdir. Tivemos a Bia, que não tinha razão sobre o lanche dela com a carne cataplasmada, né? Tivemos a minha irmã aí com a história do laxante. Ah, tivemos uma até que a gente acabou não mencionando, porque era meio breve, mas a Juliana, que é professora de música, mandou reclamando que as escolas tentam contratar a professora de música, mas não tem nenhum instrumento musical.
Ah, que beleza!
É. Ah, quero que você dê aula de música aqui, mas traz o seu piano de cauda da sua casa.
Ah, tranquilo.
Não, mas eu acho que as famílias não iam se opor a incluir lá na lista de material um piano de cauda.
É,
né, uma bateria.
A bateria.
É, sei lá, um saxofone. São coisas que todo mundo tem em casa.
Exato, às vezes tá ali embaixo da cama.
Exato.
Né? Então, um abraço pra você, Juliana. E em relação a todas as histórias que a gente viu, eu acho que com certeza a pior é deixar um detento fugir, meu amigo. olha...
E o detento não fugiu, né?
Mas porque não quis, porque era igual os detentos do Chapolin Colorado, que saía pra comprar cigarro e voltava pra cela.
Não, cara, às vezes o cara nem acreditou no que ele tava vendo. Sabe o cachorro que vê o portão aberto...
E não passa.
E não vai, mas por medo de falar, não, tem coisa errada aí, isso é uma armadilha.
É,
se eu
tá
passar,
fácil demais.
É, se eu passar pra lá, vão me levar no veterinário. Eu acho que ele pensou isso, ele ficou falando, não é possível que o estagiário me deixou aqui sozinho, não é possível. Já, é tem alguém me esperando ali fora, alguma coisa, alguma armação, uma pegadinha do João Kleber. Vai aparecer aqui a Ruth Ronce.
Ruth Ronce.
Vai aparecer o gordinho do que, do João Kleber, quem mais? O
Mivolanda,
claro. É, então assim, certamente o cara...
João Kleber tem o Toninho Furacão também, né?
Esse aí eu não conheço, não.
Toninho Tornado, acho.
Toninho Tornado? Não é. Tem também esses caras de pegadinha de YouTube hoje, né? Esses aí eu já tô por fora.
Toninho Tornado. Meu amigo Toninho Tornado tem cada pegadinha que eu vou falar pra
Toninho
você.
Toninho Tornado. Né? Muito bem, esse eu não conhecia.
Sacanagem! Não. Como diria o João Kleber.
Então, eu acho que o cara achou que tava numa pegadinha, cara. É. Porque se ele soubesse que realmente foi uma cagada do estagiário, talvez ele tivesse aproveitado o momento.
Mas ele foi esperto, viu? Porque eu acho que é uma situação muito boa quando ela se apresenta muito fácil. Você tem que desconfiar que é pegadinha.
Sim.
É igual o cara tá andando na rua. O cara é feio, corcunda, pobre, careca. E aí vem uma baita modelo gostosona. Paniquete começa a dar em cima dele do nada. Eu penso, mas que autoestima que esse cara tem.
Pra
não passar pela cabeça dele que o João Kleber tá envolvido. Porque eu já falaria, sai daqui, Satanás.
Exatamente.
Que eu já sei que você tá contratado pela RedeTV.
Isso aí é o teste de fidelidade, certamente. O cara, além de tudo, é pobre, né? Então, assim, não dá nem pra achar que a mulher tá ali de interesse no dinheiro dele, que o cara, além de tudo, é pobre. Você tem razão, Klaus. Quando você se deparar, você... ouvinte feio, tem ouvinte nosso que é feio, você sabia, Klaus? Se você, feio, se deparar com uma baita gostosa dando em cima de você...
Nós vamos colocar em imagem o ouvinte que já segue a gente no Instagram, pode ver com o seu poder da imaginação.
Se uma mulher gostosa deu em cima de você, você tem que se fazer duas perguntas. Primeiro, eu sou rico? Se a resposta for sim, pode ser que sejam, né, pode ser que de fato você não esteja numa pegadinha. Se a resposta for não, passe para a segunda pergunta. E a segunda pergunta é justamente essa. Estou eu em uma pegadinha?
São esses, caiu os três filtros de Sócrates. Você, quando se confronta com a situação, deve perguntar, sou eu rico? E não o sendo, deve se perguntar, sou eu bonito? E também, em não sendo e na incapacidade de sê-lo, deve, por fim, perceber que está em uma pegadinha com o João Kleber, assistindo e dando risada.
Isso foi o Cortella imitando o João Kleber rindo, hein?
Foi, tá certo. E com isso acabamos o...
Fechou.
De hoje. Muito obrigado, muito obrigado. Não se esqueçam de seguir no Instagram. Dois empregos, você vai escrever dois por extenso. Não é pra pôr número, senão sua família vai morrer. O que mais, Caio? Tem mais?
Mandem lá, continuem mandando. Não é porque a gente fez esse episódio que é pra parar de mandar história.
Isso, interajam.
Continuem mandando histórias pra gente.
Que as histórias desgraçadas do trabalho de vocês enriquecem o nosso podcast.
Sem dúvida, sem dúvida. Porque se fosse depender do meu trabalho, Klaus, a gente nunca ia ter uma história de um detento podendo fugir, por exemplo. Eu nunca trabalhei com detentos. Então, mandem pra gente histórias do seu trabalho. Teve história que ficou de fora aqui, hein? Teve história que ficou de fora. Vai entrar no próximo, mais as novas que chegarem aí. Tá certo?
É isso aí, galera. Um forte abraço pra vocês, empregados e desempregados de todo o Brasil. E até o próximo Dois Empregos.
Valeu!